convidada.
61 milhões de eleitores turcos foram chamados a votar este domingo para as eleições autárquicas turcas. O presidente Recep Tayyip Erdogan reconheceu a histórica vitória da oposição nas eleições autárquicas, que, segundo ele, constituem um ponto de viragem, mas não um fim para o seu campo no poder desde 2002. O Partido Popular Republicano CHP Social Democrata mantém as grandes cidades, nomeadamente a capital, Ankara, e a megalópole Istambul, onde o presidente cessante garantiu um segundo mandato inesperado. Para analisar os resultados destas eleições, vamos falar com Djanira Couto, historiadora, especialista em questões do Médio Oriente, professora na Escola de Altos Estudos de Paris. Muito boa tarde. Djanira, este é um golpe inesperado para Recep Tayyip Erdogan?
Boa tarde. Sim, até certo ponto é, porque, embora ele já tenha indicado que não se iria apresentar para um último mandato, aparentemente, o que, apesar de tudo, é uma espécie de coquetterie, porque ele ainda tem a possibilidade de modificar a Constituição e ainda se apresentar num próximo mandato, mas digamos que em termos gerais é uma surpresa. É uma surpresa porque se não pensava que a oposição fosse capaz não só de liderar num certo número de grandes cidades, como acabou de enumerar, mas também de estender, digamos assim, a sua influência, o seu voto em regiões que eram tradicionalmente da AKP, portanto do Partido do Presidente.
Esta é a primeira vez que Erdogan, desde que chegou ao poder, portanto há 21 anos, é a primeira vez que o seu partido foi derrotado nas urnas em todo o país.
Isto representa realmente uma viragem muito considerável, muito, muito, muito importante, porque, bom, nas últimas eleições, como se verificou, ele ganhou por uma larga maioria, como era assim de esperar. Portanto, esta recomposição política num curto espaço de tempo é bastante surpreendente. É claro que ela pode ter razões internas e externas, mas não há dúvida nenhuma que isto vai representar uma viragem na vida política turca. E como a Turquia é um elemento importante não só da OTAN, mas igualmente do ponto de vista regional, este novo voto pode significar uma viragem igualmente do ponto de vista da sua política externa. Vamos ver, portanto, o que sucede.
E para a oposição, estes resultados vão mudar alguma coisa?
Estes resultados para a oposição vão mudar de dois pontos de vista. Por um lado, vão psicologicamente ter um efeito muito positivo, porque nas últimas eleições ganhas por Erdogan, a oposição ficou efetivamente num estado, digamos, de prostração, de depressão mesmo, eu diria, sentindo-se incapaz de modificar a dinâmica que o presidente lançou, como disse, há 20 anos praticamente, não é verdade? Portanto, psicologicamente isto representa uma vitória muito grande a ser digerida agora cuidadosamente pela oposição, mas tem grandes efeitos psicológicos. Por outro lado, vai pôr esta mesma oposição diante de um aspecto muito mais prático, que é o de saber se efetivamente eles vão ser capazes, e ponho-me aqui um pouco, digamos, na pele dos interessados, se vão ser capazes de gerir toda uma série de zonas, digamos assim, ou de manter a sua influência em toda uma série de zonas que tradicionalmente não lhes pertenciam, digamos assim, sociologicamente falando, nem politicamente. Estou a falar aqui de zonas rurais, fora daquelas grandes cidades e fora daquela zona costeira do oeste da Turquia, que é uma zona que tradicionalmente se encontrava nas mãos da oposição. Tudo isto vai significar uma nova vida para a oposição.
Os eleitores não votam da mesma forma em eleições presidenciais e autárquicas. No verão passado, os turcos votaram para a imagem do país no plano internacional. Agora, votaram para ver questões de proximidade resolvidas.
Sim, 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 sem dúvida. Eu penso que aqui o peso deste escrutínio é realmente as questões de proximidade e, em primeiro lugar, a questão económica, não é verdade? O facto de a inflação se manter muito alta, o facto de efetivamente as contas públicas estarem num estado realmente difícil de compreender, sobretudo depois das múltiplas medidas e de um grande número de ministros da economia que foram nomeados, e o último episódio, digamos, desta saga económica tem sido o afastamento, por exemplo, dos líderes da direção do Banco Central da Turquia e da senhora que foi efetivamente presidente do Banco Central até relativamente há pouco tempo e que foi efetivamente afastada pelo poder. Portanto, estamos aqui realmente, como disse, e concordo plenamente, diante de um voto de reação a uma situação económica que se tem vindo a deteriorar de uma maneira verdadeiramente impressionante, digamos assim, desde 2010, eu diria desde 2010. E isso tem-se verificado, por exemplo, hoje quando se chega à Turquia é realmente impensável, os tempos em que o euro ou o dólar significava um pequeno punhado de liras turcas. Ora bem, quando se olham agora para os índices, quer dizer, uma lira turca são 35 euros, não é verdade? É uma coisa verdadeiramente de enlouquecer. E isto do ponto de vista do balanço económico é altamente negativo, apesar do Banco Central ter tomado algumas medidas há relativamente pouco tempo, portanto no último ano. Mas o problema é que a Turquia é um país imenso, não é verdade? É um país com uma população realmente muito importante e muito elevada, e portanto estas medidas são assim uma espécie de gotas num oceano que não vêm a modificar estruturalmente a questão. Portanto, o voto de ontem, os resultados, são efetivamente para mostrar ao partido e ao presidente que a questão económica está a tornar realmente uma questão fundamental. Já o era, sem dúvida nenhuma. Mas, quer dizer, está-se de algum modo a atingir o limite do que os habitantes e as famílias podem suportar em matéria de desgaste económico.
O terremoto de 6 de fevereiro do ano passado pesou neste ato eleitoral também?
Terrivelmente. Eu acho que não se deu ainda, não houve uma apreciação internacional, porque, bom, há um problema, digamos assim, mediático. A questão do grande terremoto realmente emergiu durante aquelas semanas e mesmo nos primeiros meses do ponto de vista internacional, quero eu dizer, da informação internacional, mas o desgaste também provocado por esse terremoto, não somente no leste, nas zonas atingidas concretamente, mas o terremoto foi também um terremoto social, e é isso que é necessário compreender. É que em todas as províncias da Turquia, em todas as cidades, em Istambul, em Ankara, em Izmir, nas grandes cidades, praticamente toda a população foi afetada durante o último ano, ou de maneira direta ou de maneira indireta, foram altamente afetados pelo terremoto. Eu vou dar apenas dois pequenos exemplos que dão para se ter uma ideia de como é que se vive no interior, não é verdade? Qual é a percepção da população sobre essas questões? Por exemplo, as somas que tinham sido indigitadas a grande número de instituições públicas de educação, de formação, sobretudo estas duas, educação e formação, essas somas que tinham sido praticamente postas de parte, não é verdade, bloqueadas para esses efeitos, foram completamente desviadas para atender justamente aos efeitos do terremoto. Portanto, houve escolas, academias, universidades, liceus, ficaram completamente sem receberem o que deveriam receber, porque essas somas lhes foram desviadas. Um outro segundo exemplo que eu queria dar, que é extremamente importante, que é todo o sector da construção. Na Turquia, o setor da construção, que é, digamos assim, um setor blindado e altamente comandado e dirigido pelo o grupo governamental, tanto a matéria-prima como a mão de obra, como todas as direções relativas à construção civil, foram completamente distorcidas e revistas, desviadas, justamente para a prioridade que foi o terremoto. E isto em zonas que nada têm a ver com o leste. Quer dizer, em zonas da Turquia Central, em zonas da Turquia do Oeste, em determinadas zonas até bastante ricas financeiramente, falando como, por exemplo, a zona de Izmir ou a zona de Antália, esse sector da construção civil viu-se completamente ou abandonado ou bloqueado, com centenas e milhares de pessoas sem emprego, que perderam completamente os empregos na construção civil, porque, por exemplo, as matérias-primas utilizadas para a construção civil, sei lá, areia, o cimento, etc., foi tudo monopolizado por ordem governamental para as zonas do terremoto. Mas depois, nas zonas do terremoto, devido a problemas vários de gestão, eu já nem diria de corrupção, mas de prioritização, de organização, etc., etc., acabaram por não ser afetadas de maneira profícua para essas zonas. E, portanto, isso foi-se sabendo em zonas muito longínquas do terremoto e causando um péssimo efeito, não é verdade, na opinião pública. Acusou o governo não só de não gerir bem, mas de tomar toda uma série de medidas extremamente autoritárias para, no final, os resultados serem muito insuficientes.
Uma última questão. Apesar dos resultados, o poder vai continuar centrado em Ankara, no Palácio Presidencial. As próximas eleições presidenciais estão marcadas para 2024. Erdogan já disse que não se recandidaria, mas esta questão ainda está em aberto. Pode haver mudanças políticas na Turquia depois deste escrutínio de ontem?
A nível das cúpulas, digamos assim, governamentais, eu acredito que não. Hoje, nos jornais turcos, o presidente disse, houve uma série de declarações em que ele disse, ora bem, agora estão a ver que isto é uma grande vitória da nossa democracia. Portanto, ele está a tentar confiscar estes resultados em seu proveito, não é verdade? Dizendo que, finalmente, a AKP é um partido altamente democrático e que, portanto, os resultados em que ele perdeu nestas zonas apenas significam que a democracia turca está bem enraizada, que é forte, etc., etc. Não sei até que ponto este tipo de discurso vai durar, mas penso que realmente vai durar. De qualquer modo, não estou a ver que a nível das decisões centrais haja grandes modificações, não creio. Mas a nível local, a nível das municipalidades, a nível de uma vida regional e local, eu penso que vai haver modificações daqui até 2024, até mesmo porque o partido AKP, que não vai desmobilizar, que realmente eles são extremamente motivados, não vai desmobilizar, mas vai ter que ceder a algum terreno desse ponto de vista da gestão local ou da gestão municipal. E, portanto, é aí há uma espécie de brecha na qual a oposição atual pode realmente entrar e confiscar também o seu proveito. Resta saber se serão capazes de o fazer, porque a vida política na Turquia é extraordinariamente complicada, estou a falar das instâncias da base, porque há um trabalho feito indiscutivelmente pelo Partido do Poder durante cerca de 20 anos a nível local e, portanto, essa transferência de poderes, hipoteticamente falando, vai dar lugar a uma série de lutas de influência a nível local. Portanto, é ainda muito cedo para se poder observar ou dizer-se que efetivamente vai ter consequências desse ponto de vista. Portanto, eu penso que poderemos dizer que, teoricamente, se poderá esperar agora uma certa modificação a nível das bases, a nível da população, em determinados sectores, mas que o aparelho todo se desloque depois destas eleições, creio que não, porque até mesmo as cúpulas vão continuar perfeitamente fiéis, que haja resultados favoráveis ou desfavoráveis. Há um poder da propaganda do partido do presidente que é extraordinariamente importante também. E, portanto, há a contar com a ação concreta desses promotores da propaganda da AKP, que, tendo agora perdido influência em muitas zonas que normalmente lhes pertenciam, vão certamente também reagir.
Muito obrigada. A análise de Janira Couto, historiadora, especialista do Médio Oriente e professora na Escola de Altos Estudos aqui em Paris, a nossa convidada desta segunda-feira.